8h22, está no centro da atualidade e também o ponto central de hoje vira-se para a Operação Marquês, Frederico Moreno.
É um processo, Miguel, que vai ficar para a história da justiça em Portugal por envolver um antigo primeiro-ministro, também pela dimensão deste processo que começou há mais de uma década. É nosso convidado no ponto central, o advogado penalista Carlos Melo Alves. Bom dia, obrigado desde já pela sua presença. Quais são as suas expectativas para hoje? O que é que deverá acontecer nesta primeira sessão do julgamento?
Muito bom dia. As minhas expectativas são aquelas, seguramente, de todos os cidadãos que querem que este julgamento tenha efetivamente início. O julgamento está marcado desde há alguns meses e, portanto, tudo aponta que ele vai ter início. Tem-se discutido se, porventura, o engenheiro José Sócrates faltar a julgamento, o que é que pode acontecer. Sendo certo que inicialmente ele parece que tinha a ideia de não estar presente, mas ultimamente tem dito que estaria presente, mas em todo o caso, esteja ou não esteja presente, ele ou outro arguído, o julgamento vai mesmo dar início, porque não é pela falta de um dos arguídos que o julgamento terá de ser adiado.
De resto, Sócrates já confirmou a presença. Ele, há pouco, a saída de casa na Ericeira, disse aos jornalistas que vai estar presente no campo da justiça.
Sim, e não tinha nenhum sentido, depois de termos conhecimento, que ele contestou, apresentou a sua contestação, ou seja, quando foi notificado para contestar os factos que lhe são imputados, ele apresentou a contestação. Portanto, significa que ele quer vir defender-se em audiência de julgamento. E é isso que todos nós esperamos, que o julgamento se inicie e que entre naquela velocidade cruzeiro que é na produção de prova para, ao fim e ao cabo, se perceber quem é que praticou os factos e, se os praticou, seja condenado por aquilo que fez.
Estão em causa, Carlos Melo Alves, vários crimes, incluindo corrupção. Foi investigada uma alegada teia de interesses com o pagamento de subornos para que Sócrates favorecesse determinados grupos económicos. Por norma, estes crimes são difíceis de provar em tribunal?
Estes crimes têm, em regra geral, alguma dificuldade na sua demonstração. Isto porquê? Porque nós, quando estudamos e quando refletimos sobre estes crimes, sabemos que na corrupção é um crime que nós lhe denominamos por cifras negras, ou seja, o corrupto e o corruptor estão de acordo e, portanto, nenhum deles vem ao julgamento a esclarecer aquilo que se passou, ou seja, confessar os factos. Enquanto que, se for num homicídio, num roubo, numa burla, existe uma vítima e um agressor, e, regra geral, a vítima vem dizer foi aquele que fez isto e que fez aquilo. Neste tipo de crimes não existe uma vítima imediata que venha dizer aquela pessoa fez-me isto ou aquilo. Portanto,
torna tudo mais complexo.
Torna-se mais complexa, uma vez que é o tribunal que tem que demonstrar, através de um conjunto de presunções que vai fazer, tudo isto baseado em meias de prova, designadamente em prova documental, para conseguir perceber tudo aquilo que se passou e, após isso, convencer-se ou não que estas ou algumas destas pessoas cometeram os crimes ou alguns dos crimes que vêm pronunciados.
E considera ou não, Carlos Melo Alves, que o Ministério Público tem aqui, de alguma forma, a reputação em jogo, tendo em conta a importância do processo e todas as expectativas que foram criadas ao longo dos últimos anos?
É evidente que tem, porque é um processo em que todos nós, quer a comunidade jurídica, quer o cidadão comum, está atento, quer saber o que se passou e, se porventura o engenheiro José Sócrates e todos os outros forem absolvidos, seria uma derrota, entre aspas, para o Ministério Público. É evidente que nós, juristas, não podemos ver as coisas assim. Nós temos que ter o entendimento, e temos o entendimento, que faz-se justiça condenando ou absolvendo. Mas este caso é um caso muito especial, em que seguramente os cidadãos esperam pelo menos que haja aqui uma luz do que é que se passou. E em função daquilo que se passou, então as pessoas querem saber quais são as consequências dos atos daqueles que os praticaram.
Já lá vão 12 anos desde a abertura do inquérito, o julgamento começa hoje. Consegue fazer uma previsão, Carlos Melo Alves, relativamente ao calendário até que uma decisão final possa transitar em julgado após todos os recursos possíveis? É possível prever quantos anos poderão passar mais?
Eu não consigo fazer uma previsão dessas, nem ninguém, nem os senhores juízes conseguem seguramente fazer uma previsão dessas, mas estaremos a falar seguramente em mais de 2 anos, seguramente, porque esta audiência de julgamento pode demorar mais ou menos, e isto depende de muitos fatores, designadamente se os arguídos querem ou não prestar declarações, se o quiserem fazer. Isto irá demorar vários meses até que todos os arguídos prestem declarações. Depois, eu estou convencido que a maioria dos arguídos têm imensas testemunhas, imensa prova para apresentarem no sentido de se defenderem. Depois, o tribunal terá, de refletir sobre toda a prova que foi produzida. Estamos a falar aqui em muitos meses, seguramente. Depois disso, caso existam condenações ou mesmo absolvições, o Ministério Público ou as defesas irão seguramente interpor recurso. São recursos demorados. Eu recordo que o recurso da decisão instrutória demorou vários meses, e portanto, se tudo isto corresse da forma como estamos aqui a narrar, isto iria demorar alguns anos. Estou convencido que, a partir do momento que este processo entra em velocidade cruzeiro, que as coisas não serão tão demoradas como tem sido até aqui.
Carlos Melo Alves, muito obrigado pela participação e pelas explicações no Ponto Central desta manhã. Um bom dia. Escutámos aqui o advogado penalista com a análise a este processo, Operação Marquês, que chega hoje, Miguel, à fase de julgamento.
E o Ponto Central está sempre disponível em RTP Play, Spotify e Apple Podcasts.